Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história, e eu estou aqui, né, meu nome é André Araújo, e eu estou ao lado do meu queridíssimo, ilustre Silvio Joaquim. Silvio, como é que você tem a falar, né, sobre o podcast de hoje? Mais uma semana aí gravando essa história, mais uma semana narrativa aí, estamos cumprindo a promessa, né?
Tamo na pegada legal, tamo no cachorro, tamo indo, né? Já dizia Cleitinho
tamo
do Rasta.
Tamo no cachorro.
Já
tamo
dizia
no cachorro, é, realmente.
Então, pessoal, hoje estamos por aqui mais uma vez, na semana, na terceira semana seguida, gravando podcast, conteúdo lindo e sensa pra vocês. Esse conteúdo de hoje, ele é maravilhoso. Ele, na verdade, é uma continuação de um podcast anterior. André, tu lembra de cabeça aí qual era o número de... do episódio? Não lembro, não. Acho que era 17, 16, talvez.
Aí você vai me pegar. É, eu acho que, na verdade, eu acho que era uns 20 e pouco. Não sei se faz tanto tempo.
Pronto.
Mas eu sei o nome, né? E o nome do podcast era Roma. É, Roma. Uns 20 e pouco, pronto, né? Roma, da Monarquia à República, né? Nesse podcast que a gente iniciou aí falando sobre o início da história de Roma Antiga, né? Sobre a monarquia, né? Até a República. E no podcast de hoje iremos falar sobre, né, a República e o Império, né? Roma da República, o Império, como vocês também estão vendo aí no título. Mas antes, queria convidá-los a compartilhar esse podcast com mais alguém. Se você aí já tem curtido Oxo História, tem curtido nossos últimos episódios, então compartilha com mais alguém para divulgar aí a palavra, né, do Oxo História. E segue também a gente no Instagram, @OxoHistoria, beleza? Se você está ouvindo esse podcast por algum dispositivo da Apple, também vai lá no podcast da Apple e coloca 5 estrelas no nosso podcast, porque isso vai ajudar bastante na nossa divulgação e recomendação lá no aplicativo. Beleza?
Pois bem, estamos por aqui nessa conversa inicial para, obviamente, se é início, para iniciar esse queridíssimo podcast. Estamos por aqui conversando um pouquinho e aí me veio uma seguinte ideia. E aí, brother? Se a gente, por acaso, fizesse mais um cuscuz filosófico, qual é a tua ideia aí? No caso, vocês lembram, a gente tem quadros aqui no podcast. Nós temos o podcast História, que é justamente tratando das biografias, né? Falamos já sobre a Maria Bonita, falamos já sobre o Martin Luther King. Temos o cuscuz filosófico também, que é uma outra modalidade nossa, que a gente traz ali reflexões históricas, discussões. Uma história, talvez,
exatamente,
contrafactual.
Oh, né? Eu resumo da seguinte maneira, meu caro Silvio. O seguinte, se a gente já fala besteira no podcast normal, no cuscuz filosófico é pior ainda. Porque a gente refletindo, filosofando, falando exatamente o que a gente quer, o que a gente pensa, né, sobre muitas coisas, né, sem necessariamente ser, né, um podcast de história, assim, mas não só falando sobre os fatos, mas também discutindo e refletindo, né, sobre vários fatos, né, entrando em vários assuntos, voltando, indo. Então, assim, o cuscuz filosófico é uma reflexão, né, é uma filosofia clássica, assim, né, como diz o próprio Sócrates, são vários questionamentos para depois a gente ter aquela maiêutica, o nascimento do conhecimento, né? A gente nasce aí no cuscuz filosófico. Se você não entendeu nada,
exato,
pronto, é exatamente o objetivo aí do cuscuz filosófico, então você tá no caminho certo, beleza? Se você,
exato,
não entendeu nossa explicação, então o cuscuz filosófico é para você. Tô certo ou não?
Tá certíssimo. Ó, só para que você tenha uma ideia, a gente tem um episódio lá que trata sobre a história contrafactual, né? Que é aquela história que não aconteceu. É justamente um episódio sobre a impossível, ou melhor, a possível colonização no Brasil por parte dos holandeses e não dos portugueses.
A gente já começou errado nesse episódio, né? Porque a gente colocou e se, né? Na história não existe e se. Mas a gente foi lá e colocou e conversou, né, sobre a possibilidade da Holanda ter colonizado o Brasil. Porque muita gente pergunta sobre isso, né? Quer saber? Mas se não fosse Portugal, porque Portugal é ruim e tal, malvadão. Então, é um podcast que a gente já recomenda você assistir, né? Cuscuz Filosófico. Se você quiser que a gente volte no Cuscuz Filosófico, manda lá um direct pra gente, segue no Instagram, manda lá no @OxoHistoria, quero cuscuz filosófico, grava sobre isso, grava sobre aquilo, quero ouvir sobre isso. E a gente grava, a gente volta também com esse quadro queridíssimo, né? Então é isso. Qualquer coisa,
exato,
só falar lá no @OxoHistoria. Bora pro episódio de hoje, meu querido?
Vamos embora, porque o tempo é curto, as árvores latem e os cachorros miam. Então, ô hoje nós estamos para comentar um pouquinho.
Essa é clássica,
sobre...
essa desde dos primeiros podcasts, né? As árvores, os cachorros, essa
hoje
é clássica. Então, bora pro episódio.
Então, meus amores, tratando um pouquinho sobre justamente essa história de Roma, nós temos aqui uma breve retomada, né, ao episódio sobre a história de Roma anterior. A gente tratou um pouquinho sobre esse período da monarquia romana, essa entrada na república, aquele estupro cometido pelo filho de Tarquínio o Soberbo, né, que acabou finalizando a monarquia romana. Mas esse podcast de hoje, a gente vai entrar justamente nos pormenores, pelo menos tentaremos falar um pouquinho, desses pormenores da República Romana e um pouco desse Império Romano. O que foi esse Império Romano, sabe? Sempre quando se fala em Roma, as pessoas sempre lembram desse poderoso Império Romano. Mas observem uma coisa. Roma, de fato, foi o maior império já visto. E não é por pouca coisa. É porque Roma, de fato, conquistou o mundo de uma forma que até hoje a gente fica se perguntando como. Sabe? As próprias repercussões de Roma, as próprias construções das instituições romanas, o tanto que Roma ainda hoje influencia no nosso imaginário. Então, tudo isso para uma prova de vestibular, para uma prova de colégio, para responder alguma questão, para pensar até mesmo a nossa atualidade. Eu tenho um professor na faculdade que ele sempre trabalha com história do tempo presente, né? Então, para pensar isso, é muito interessante a gente tentar desenvolver esse pensamento sobre essa construção de Roma. Tá? E aí, para começar bem dizendo, né? Roma ela vai nascer sobre uma estrutura hierárquica social. Tá? Vai existir o topo social de Roma, aquele bem dizer médio, e aquele geralzão. O topo está estabelecido sob os patrícios. A gente comentou isso um pouquinho no podcast anterior, mas esses patrícios eles serão aqueles bem-nascidos, aqueles que descendem necessariamente do Rômulo, do Remo, né, na mitologia romana. Nós teremos também, para além dos patrícios, nós teremos os clientes, que eram aqueles brothers que acabarão sendo protegidos pelos nobres, que são os patrícios, no caso, eram os servidores. E teremos, por fim, justamente, os plebeus. Encontraremos disputas, sangue, fights, discussão, programa de televisão do Cardinal envolvendo os plebeus. Esses brothers aí acabarão sempre sendo subjugados, ao ponto de fazerem historiadores, filósofos, atribuírem aos plebeus, juntamente aos patrícios, a primeira luta de classes bem estabelecida. Bom, o Pedro Paulo Funari, que é um historiador renomadíssimo, o Norberto Guarinello, que é outro historiador muito renomado aqui no Brasil, apontam que estabelecer conceito, esse conceito de luta de classes, do materialismo histórico, do marxismo, ao tempo histórico romano, é um erro anacrônico. Ou seja, quando você transporta um conceito de um tempo para outro. Eu também partilho dessa ideia. Mas, conhecendo, portanto, essa hierarquia romana, a gente já começa a perceber certas dificuldades que essa República Romana vai ter e que ela vai se estabelecer. Tá certo? Uma outra instituição romana bastante interessante é justamente o Senado. Ah, meu amor. O Senado. Ô, André, me responde uma coisa. Plebeu. Entrava no Senado, assim de boa, good vibes, ou ele sofria algum tipo de tapa na cara? Disse pra mim.
Meu amigo, plebeu, quando tava entrando no Senado, a turma já tá ligada quando você chega aquele novato ali na sala de aula, aí todo mundo começa a olhar assim do lado, sabe? Mas quem é esse aí? O lugar dele não é aqui, não. Então, assim, desde sempre, né, essa tensão, esse conflito social entre plebeus e patrícios fizeram, né, construíram a história de Roma. Apesar de os plebeus terem conseguido alguns direitos importantes, né, a gente, Silvio citou aí, a questão do plebeu entrar no Senado, ele começa de fato a entrar no Senado, mesmo que não tenha tanta influência, não tenha tanta moral, né? Pelo tribunato da plebe, né? Essa lei aí vai fazer com que os plebeus tenham uma vida política mais ativa nas assembleias e no Senado. Isso aí na República Romana, né? Mas assim, era tanto preconceito que rolava com plebeu e patrício que naquela época, né, antes da lei da Calunéia, não se podia casar, né? Patrício e plebeu não casava. Então a lei da Calunéia, ela vai justamente fazer com que eles possam casar. Imagina, tu vai lá, se apaixona por uma mina plebeia, não vai poder, não vai rolar o casamento, assim, porque vocês são diferentes, então Patrício tá muito acima, né? Tá num nível mais elevado. Então, essas leis, né, vão justamente tentar amenizar o conflito social que Silvio já falou, né? Que muita gente chama de luta de classe, mas talvez não seja a palavra mais adequada, tá? Teve uma outra lei que foi importante também, a Lei Licínia, né? Ela vai abolir a escravidão por dívida em relação aos plebeus, né? Muito plebeu que acabava se endividando, acabava virando escravo. Então, isso era um ponto também muito complicado, porque o plebeu já não tinha dinheiro. E aí, se endivida, ainda vira escravo, né? Ia complicar muito a situação.
Exato, André. A Lei Licínia, ela, no caso, a abolição dela foi absolutamente importante para esse contexto social de Roma. Porque os patrícios, tendo em vista essa lei, eles abusavam disso. Quase que obrigavam o plebeu a contrair dívidas, porque eles sabiam que se chegar a um determinado ponto essa dívida, o patrício, ele tem por lei, ou seja, ele tem por direito fazer daquele plebeu seu escravo. Ó, essa escravidão aqui romana não é a escravidão que vai acontecer no Brasil, não é a escravidão que a gente chama de escravidão moderna, mas ninguém gosta de ser escravo. Ninguém gosta de perder a sua propriedade, que no caso é o seu próprio corpo, é a sua própria moral, não é? Então, a abolição dessa lei foi bastante importante.
Exatamente. E nisso, né, nessa questão do escravo, teve uma coisa boa. Percebam, gente, que a gente está fazendo aqui nesse podcast é pegando ali, né, parte do final do período republicano de Roma e entrando no período imperial, tá? Então, a gente está fazendo esse resgate do último podcast. Então, assim, nesse período,
resumão, né?
Exatamente, nesse período republicano, né, essas tensões sociais, elas vão, por exemplo, tem um caso interessante que vai ressaltar também essa questão dos escravos que Silvio falou, né, porque a política expansionista de Roma, ela tinha esse objetivo, né, de conquistar diversos territórios, né, e aumentar a sua influência ao redor do mundo, né, e a partir do momento em que eles iam fazer, né, essa expansão, eles conseguiam muitos escravos, porque a gente falou de um jeito de conseguir escravos que era por dívida, né? Você se endividando, você virava escravo, mas também tinha a escravidão por guerra, né? Que a gente também, inclusive, comentou no último podcast. Essa escravidão por guerra, né, acabava influenciando bastante. Nas guerras púnicas, né, que foi um conflito de mais de 100 anos entre Roma e Cartago, né, porque eles estavam disputando, né, as rotas comerciais do Mediterrâneo, né, que desde aquela época já era um mar disputado, né, e até ali a Idade Moderna vai ser um mar também bem disputado, né, um dos grandes centros comerciais da Europa, essas rotas comerciais aí do Mediterrâneo e o próprio mar do Mediterrâneo. Então, essas guerras púnicas acabavam também prejudicando as tensões sociais de Roma, né? Como é que a Guerra Púnica pôde prejudicar isso? Por quê? Esses pequenos proprietários, que muitas vezes eram plebeus, né, pequenos proprietários de terra, eles foram convocados para a guerra, né? Só que eles deixaram a terra deles aqui, né, e acabaram se endividando, porque eles não estavam cultivando, eles meio que tiveram que largar, abandonar as suas terras, e acabaram por não cultivar, certo? E aí, se eles não cultivam a terra, eles não têm como manter a terra. E o que aconteceu? Os patrícios foram e pegaram essas terras, né? Eles tiveram que entregar essas terras na mão dos patrícios. Então acaba que os patrícios, que já tinham dinheiro, acabam ficando com mais terras, né? E aí ainda tem outro ponto, né? Se eles têm mais terras, eles começam a ter latifúndios, que são grandes concentrações, né? Grandes propriedades de terra. E aí eles têm uma grande propriedade de terra, têm os latifúndios patrícios, né? E o que é que vai acontecer? A migração de camponeses e plebeus para o campo, do campo, na verdade, para a cidade. Esses plebeus que perdem as terras para os patrícios, né, vão ser obrigados a saírem do campo e ir para a cidade, né? E aí, quando eles chegarem na cidade, vai ter um alto número de escravos que já tem lá. E eles vão ter dificuldade para trabalhar, vão começar a se endividar, né? Vai começar a gerar desigualdade social, vai começar a gerar concentração de terras. Então, a lógica da própria expansão romana já também não favorecia os plebeus. eles acabavam sempre tendendo a esse lado da desigualdade, sempre tendendo a esse lado da dívida.
Sem contar que essa expansão romana, ela está acontecendo em paralelo a essas disputas plebeus e patrícios. O André acabou de colocar aqui muito bem que esses plebeus que estão saindo da zona rural, ou seja, fazendo um êxodo rural, eles estão entrando na cidade sem uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva de propriedade. Então, eles literalmente passam fome aos montes em Roma, pegam doença, transmitem doença. O crime aumenta bastante lá, então observe a turbulência que vive Roma. E sem contar que o próprio governo de Roma, o próprio Senado de Roma, não pode necessariamente fazer muita coisa, porque ele está investindo na guerra. Ele está lutando em uma das maiores batalhas já vistas na humanidade, justamente a batalha, ou melhor, a Guerra de Cartago. Então, veja como a história ela é construída por diversos fatores. Nada é organizadinho. É tudo muito tenso, é tudo muito complicado. Toda vez que a gente vê um meme de história hoje, as pessoas saem colocando assim: ah, eu quero ver os professores de história futuramente explicando 2021, 2020, a pandemia. Ora,
exatamente.
Caso você não saiba, a história é assim inteira, tá? Muito louca. A gente que dá um jeito aí de tentar deixar ela com que ela tenha uma linha de raciocínio, mas na verdade ela praticamente nunca tem, né? E aí fica a nossa complicação toda. Então a história é realmente muito difícil.
A gente tenta que fazer com que as coisas façam sentido às vezes, né? A gente tenta dar o sentido sempre.
Quase que forçando, a gente tem esse, quase,
isso,
né, André?
A gente tem sempre isso na gente, de, mas peraí, mas esse sentido aí disso? O que é que ele quis dizer? Então, às vezes a pessoa não quis dizer nada, né? Às vezes a gente vai olhar uma pintura, né, na, sei lá, uma pintura rupestre na caverna, o homem lá, aquele primeiro homem, ele estava basicamente desenhando ali. Né? Então, assim, às vezes ele nem queria passar nada, sabe? E às vezes a gente tenta sempre procurar um significado. Claro, não vou ser doido aqui de dizer que pintura rupestre não tem significado, tá? Não, claro, longe disso. Claro que tem significado. Tô dando um exemplo de que às vezes as coisas nem sempre têm, né, sempre um sentido. Mas aí a gente pode criticar, inclusive, isso, né, Silvio? Porque, tipo assim... eu falei, na mesma hora eu já percebi, realmente. Mas tudo que a gente também pratica sempre tem uma intenção, mesmo que a intenção não seja ter uma intenção, né? É uma discussão pro cuscuz filosófico aí da vida.
Pois é, aí, André, vem gente dizer que história é fácil. Me vê só. Em 5 minutinhos agora de podcast, a gente já não sabe mais nem o que a gente tá dizendo. Vamos encerrar? Pronto. Tchau, pessoal.
Valeu, até a próxima. Mas pra gente não encerrar e deixar a galera pistola, né? Vamos então entrar, Silvão, na crise da República, né? A gente falou de tudo aí da República, né? De como tava acontecendo essas paradas. Mas, né, vamos falar que essas leis, né, que aconteceram entre patrícios e plebeus, que eles tentaram ali dar aquela melhorada na vida dos plebeus, não foi o suficiente, né? A vida deles era muito miserável, como a gente
isso
já comentou agora.
Ó, as diferenças entre patrícios e plebeus ricos nunca foram totalmente abolidas, mas se formou a nobreza monetária, que englobava os patrícios. Ou seja, é exatamente o que você acabou de dizer. Essas leis, elas foram importantes, sim, mas elas não foram a última coisa. Elas não finalizaram com tudo. Elas conseguiram pavimentar até o caminho, mas não foi tudo em si. Então perceba que nada se fechou. E aí vai a história,
exatamente,
aí vai o problema. E aí vai a crise crescendo na nossa queridíssima Grécia, com a expansão romana, com a vinda dos escravos.
Nossa queridíssima Roma, né, filhão? O cara foi em Grécia e voltou agora.
Eu falei Grécia, foi?
Foi, tu falou Grécia.
Falei não.
Na enfim, nossa queridíssima. Aí o cara vai, na nossa queridíssima Grécia.
Então, a expansão romana, as disputas pelo escravo, a disputa pelo trabalho, essas disputas sociais, a fome, tudo isso crescendo, uma crise institucional em Roma começa a aflorar, e aí vai surgir o quê, André?
Exatamente. E aí, meus queridos e queridas, vai surgir o que a gente conhece como Império Romano, entendeu? O Silvio já falou aí, né? São vários agravamentos de conflitos sociais entre plebeus e patrícios, né? E vai criar essa crise política em Roma, né? Mas aí, vamos entender esse contexto, como é que vai se dar esse império. Primeira coisa é o seguinte, lembra que Roma é um um território, né, que sempre está buscando por expansão, né, sempre está buscando por expansão do seu próprio território. Então, o que é que vai acontecer? Essas expansões vão ser, na maioria das vezes, vitoriosas, né? E aí, esses generais que estão comandando essas expansões, eles vão ganhar muito prestígio, né, da população. Pô, esses caras aí, né, que os caras são bons mesmo, meu irmão? Os caras aí estão conseguindo, né, os territórios, estão conseguindo, né, conquistar, estão conseguindo fazer a expansão de Roma. E aí, esse prestígio dos generais, dos militares, né, vai ser tão grande que eles vão começar a se achar, inclusive. Eles vão dizer, meu irmão, a galera acha que a gente é, tipo assim, o bam, bam, bam. Acha que a gente é top. Acha que a gente é o MacGyver da vida. Então, por que a gente não questiona esse Senado aí da República Romana, que tá, não tá resolvendo a situação? Porque eu tô vendo aí plebeu e patrício brigar direto. Então, pra mim, a situação não tá boa. Pensavam os militares. Eles começam a questionar o Senado. E o que é que vai acontecer? Tá? Um cônsul, que era general, chamado de Caio Mário, ele vai reduzir o poder do Senado e aumentar o do Exército. Então, percebam que cada vez mais os militares estão começando a ganhar poder e o Senado, né, tá começando a perder. E aí,
isso foi na tapa.
Exatamente.
Tapa aí.
Exatamente. Então você percebe que a República perde força, porque a República era formada justamente pela ideia do Senado. E se o Senado perde força, a República também vai perder força. Mas aí, vamos lá. Outro general vai chegar nisso aí, né? O general Sila. Ele vai ser nomeado ditador pelo Senado. Olha só.
Grande Sila, grande Sila.
Grande Sila. Em 82, em 82 a.C. E aí, o que é que ele vai fazer? Né? Ele vai justamente devolver o poder do Senado à elite. Né? E vai proibir os plebeus de participarem das assembleias do povo. Então, assim, meu amigo, pensa o seguinte: se a situação.
Ideia boa, né? Ideia boa.
Que foi? Eu acho que ninguém estava lá na reunião e disse assim: o famoso VDM, né? Vai dar merda isso, pelo amor de Deus. O negócio já tá ruim.
Não tinha um Capitão Nascimento. Porque,
tipo assim, velho, o negócio já tava ruim. Já era briga entre plebeus e patrícios, direto. Aí o cara vai e tira o direito do plebeu, que já tava pistolaço com a situação. Aí o cara vai e tira mais um direito.
Exato.
Então, assim, a situação começa a se agravar cada vez mais. E aí, pra finalizar, vem mais um general aí, né? Não bastasse. Vem mais um. Chamado de General Otávio Augusto. Eu acho que esse aí muita gente já ouviu falar, né? General Otávio Augusto, ele vai derrotar seus concorrentes, né? No meio de toda essa instabilidade política de Roma, em 31 a.C. E vai se autoproclamar, né? Vai se tornar o primeiro imperador de Roma. E assim a gente começa, né, a história do famosíssimo Império Romano.
Que fique bem claro a fala de André agora. O Otávio Augusto se autoproclamou. Ele bateu no peito e disse: manda que eu domine, aqui é caixa, 10 e faixa. Tá viajando, né?
Se não quiser, senta e chora, né, bebê? Não tem muito o que tu fazer,
se
não.
Se não quiser, senta e chora. Ou se quiser, dá o tapa. Agora aguente,
cima,
meu filho.
Cima.
Deu tapa e aguente, viu? Então, o Otávio Augusto, tem alguns textos que diz que ele é o sobrinho do Júlio César, o grande Júlio César, né?
O goleiro do Brasil, tá falando?
Entendi. É isso aí mesmo. É esse aí mesmo.
Não,
é
foi só pra confirmar mesmo, porque eu tava na dúvida.
Não.
Mas tá
beleza.
Tranquilo. Vai lá.
Mas o Júlio César, ele não foi imperador de Roma, não. Todo mundo confunde isso, eu vejo muita gente confundindo isso aí. Júlio César não foi imperador de Roma. O Júlio César, ele tinha sim planos pra ser o imperador, pra conseguir dar o golpe, mas aí geral conseguiu dar umas facadas nele por aí. Como o seu queridíssimo e amiguíssimo Brutus. E a facada dele pelas costas, né? Até tu, Brutus.
Até tu.
Foi mal, pô.
Não, mas peraí, isso. Ô, Silvão,
mas
o Silvão,
enfim,
tá dando spoiler, cara. Esse cara tá vendo, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu.
Oh. E aí, esse Júlio César morto vai gerar uma comoção social bastante grande. O Júlio César, que praticamente era o herói de Roma, né? Um dos heróis de Roma. Ele que tinha conquistado a Gália de forma fantástica, incrível, após quase 10 anos de conflito. O Júlio César volta, é assassinado. Tem uma comoção social, o Otávio Augusto acaba se autoproclamando em meio de um golpe também. E aí, uma das primeiras medidas bastante importantes do Otávio é justamente a redução muito grande que o Otávio promoveu nos poderes do Senado. Tá? O Otávio, ele conseguiu fazer com que o Senado baixasse a cabeça para ele. Agora que fique bem claro, o Senado não perdeu as suas forças por completo, por 100%. O Senado ainda continuava a exercer uma influência muito forte. Entretanto, essa influência ela foi reduzida. Tá? Inclusive, para quem não sabe, o termo latim para imperador, né, significa aqueles que mandam. Ou seja, aqueles que ordenam, aqueles que têm a vez, aqueles que têm a fala. Então, a monarquia, o Império Romano foi estabelecido de uma forma hereditária, ou seja, o filho do Otávio iria assumir, o filho do Otávio iria assumir também, e assim em diante. Tá? Uma outra medida muito interessante do Otávio e que marcou a história do Império Romano, de certa forma, é justamente a Pax Romana. Ó, a gente disse aqui que Roma estava em expansão. Roma estava em fight com Cartago, com a própria Gália, com o próprio Egito, com as regiões do hoje Oriente Médio, com a própria Grécia. Então, Roma ela estava em fight com geral. E a Pax Romana, de maneira sucinta, a gente pode resumir assim, que a Pax Romana foi uma diminuição no efetivo de guerra. É Roma deixar mais de atacar para começar a utilizar das artimanhas diplomáticas. Ó, na República, isso parecia até ser bom. Mas na teoria, quer dizer, na prática, isso acabou trazendo muitas repercussões negativas ao Império Romano. Porque a Roma não tinha mexido com um cavalo pequeno. Roma não tinha mexido com o Bulldog, com o Pitbull. Roma tinha mexido com o Pit. Roma tinha mexido com os Pit. E para quem já assistiu aquela série na Netflix chamada Bárbaros, já entendeu o que é que Roma vai pegar. Não é em merda, é em bosta de cavalo.
Exatamente, né? Toda essa força dessas regiões vai acabar resultando em problemas maiores, bem maiores. Mas, para finalizar o nosso cad post aí de hoje, vamos falar então sobre uma política famosíssima aí, né? A chamada política do pão e circo, que muita gente, inclusive, usa esse nome nos dias atuais. Né? Não, porque isso aí é pão e circo, isso aí é pão e circo. Mas então, o que é o pão e circo, né? O pão e circo nada mais é do que uma política baseada no, na alienação, né, da população. Né? E como era que era feita em Roma essa alienação da população? Primeiro, né, eles baixavam o trigo era vendido a preço baixo, né, que era uma coisa que eles gostavam muito de consumir, de comprar. Então o trigo tinha o seu preço abaixado. E o principal, né, os espetáculos, os grandes espetáculos que eram feitos no Coliseu Romano. Que espetáculos eram esses? As lutas de gladiadores, né, e as corridas, né, as corridas aí, corridas de biga. Isso tudo, né, era feito com uma multidão gigantesca. Imagine aí um estádio de futebol lotadíssimo, né? Todo esse conceito que a gente tem nos dias atuais. E por isso que muita gente faz a comparação, né, Silvão? Né, da Copa no Mundo do Brasil, muita gente usou, né, na Copa do Mundo de 2014, essa história aí de pão e circo. Enquanto, né, a gente estava aqui entretido, né, com a construção dos estádios, com os jogos que ia ter na Copa do Mundo, tiveram vários faturamentos, né, super faturamentos, na verdade, nos estádios brasileiros, né, na construção dos estádios brasileiros, fora a política, né, os diversos roubos e desvios de dinheiro que tiveram nessa época. Então a política do pão e circo nada mais é, né, do que esse espetáculo, né, do que arrumar algo para a população se entreter, enquanto os políticos fazem a festa. Né? E isso em Roma funcionava bastante. Né? Os espetáculos no Coliseu eram bastante frequentados e eram lotadíssimos. E aí acabava que, enquanto, né, a população estava entretida nisso, o Império Romano estava fazendo aí, né, as suas brincadeiras.
De fato. Agora, eu queria só fazer uma breve correção minha, na minha própria fala, né? Eu falei que o Império Romano foi construído de forma hereditária, ou seja, o imperador passava para o filho e assim o filho ia. Mas eu quero reformular minha frase. Essa transferência do cargo, ela não necessariamente era assim. Claro que a gente teve imperadores e mais imperadores que transferiram para os seus filhos respectivamente, mas ela não era obrigatoriamente assim, tá? Ela não acontecia obrigatoriamente assim. Tanto é que temos primos assumindo, pessoas mais próximas, o imperador não entendendo que o seu filho era digno do cargo e querendo indicar outros. como é o caso histórico, né, do imperador Marco Aurélio. Ele não queria, ele, segundo que a gente tem, ele não queria indicar o seu filho, né, esqueci agora o nome do filho dele. Ele não queria indicar o filho dele para o cargo de imperador de Roma. Na verdade, deveria ser um dos generais de Roma. Mas aí o pai dele acabou sendo morto, né, e o filho acabou assumindo. Mas só para que fique essa ideia. E aí, pessoal, ó, a gente vai encerrar esse podcast por aqui, mas saibam, o Império Romano ele não acaba aqui, tá? A gente tá basicamente ali, bem no iniciozinho dele. A gente passou aqui pelo primeiro imperador de Roma, que é justamente o Augustus, né? Que é um título, né, que o Otávio vai receber, que é o Augustus, né? Que é chamado Augustus, o Venerável. Né? Mas o Império Romano ele não acaba aqui, tá? A gente tá agora por volta de, vamos dizer assim, 15 a.C., por aí, talvez até já com Cristo vivo já. Mas o Império Romano ele vai demorar aí uns 400 anos ainda para acabar, tá? E essa queda do Império Romano, tá? Esses momentos finais do Império Romano é um tema muito grande que carece de um podcast específico para ele. Então, por isso que a gente fez essa divisão para falar, se vocês quiserem, né, no futuro, sobre essa queda do Império Romano.
Exatamente. Então, meus queridos e queridas, com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Agradeço demais a você que ouviu aqui até o final, você que vem dando todo o apoio possível à Ucha História. Continue aí compartilhando, seguindo a gente, fazendo o que você pode para nos ajudar e a gente continuar também com esse projeto. Galera, então é isso. Encerramos por hoje. Um beijo, um abraço a todos.
Tchau, pessoal. Cheirão. Até a próxima.
Que a história esteja com vocês.